Hoje, dia 27, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E a gente conversa agora por telefone com o oncologista Clécio Leite, que vai explicar quais os tipos mais comuns da doença e também esclarecer dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Pode mandar a sua dúvida no 981-32-4088. Oi, Clécio, boa tarde para você.
Boa tarde, Mayara Medeiros. Não sei se vocês me escutam bem.
Estou te escutando direitinho. Está me ouvindo também?
Isso, estou ótimo.
Ótimo.
Dizer que sou fã da CBN já há muitos anos. E é gratificante estar aqui podendo esclarecer um pouquinho a população a respeito do câncer, né?
Sim, é
e
verdade.
E a coisa mais importante é a definição, viu, Mayara?
Sim.
O que seria o câncer? O câncer é um conjunto de doenças, né? É a transformação de uma célula normal em uma célula tumoral. Como é que isso acontece? Isso acontece porque existe uma interação entre o nosso fator genético, cada pessoa tem uma genética diferente, com três categorias de agentes externos, que a gente chama de cancerígenos. Então, os agentes físicos cancerígenos, a radiação ultravioleta, por exemplo, o sol, tá? Que provoca o principal câncer de pele que se tem, que é o câncer mais frequente, que é o câncer de pele, a radiação ionizante, são aquelas pessoas que trabalham em clínicas de radiologia, que devem ter os equipamentos de proteção para evitar, as substâncias químicas cancerígenas que podem provocar, que a gente pode dar o exemplo mais comum é o fumo, né, do tabaco, do tabagismo. Existe uma série de substâncias carcinogênicas, mas elas estão também presentes no alimento. Um exemplo é a aflatoxina, que é um contaminante alimentar. Algumas substâncias químicas que podem conter na água, arsênio. E agentes cancerígenos biológicos, tais como infecção por certos vírus. Por exemplo, o Helicobacter pylori, que provoca a gastrite crônica. O HPV, que a gente sabe que é um tipo de vírus que provoca o câncer de colo de útero, o vírus de hepatite B e C, que pode provocar o câncer de fígado. Então, assim, uma série de agentes que podem comprometer e levar uma célula normal a se transformar numa célula tumoral.
E aí, doutor Clécio, só para a gente deixar o alerta, né, quais sintomas podem ser um sinal ali para o nosso corpo, para que a gente vá atrás de ajuda médica, trabalhe aí de forma preventiva, né, também?
A prevenção e o conhecimento, Mayara, são os fatores mais importantes. Veja que a estimativa do INCA é que mais de 700 mil pessoas vão desenvolver câncer no Brasil, tá? E como é que eu consigo diagnosticar um câncer? Primeiro, a saúde. Há quem diga que doença é a percepção do sintoma. Por exemplo, você só lembra que tem ouvido quando você tem uma inflamação no ouvido. Você só lembra que tem a garganta quando tem uma inflamação na garganta. Então, teoricamente, quando você não está sentindo nada, pode passar a falsa impressão que você está com saúde. Mas alguns sintomas, por exemplo, perda de peso inexplicada. Tá? Você está no seu ritmo normal e começou a perder peso. A presença de algum nódulo no pescoço, na axila, na região inguinal, que você não tinha, que você percebeu, e que aquele nódulo não desaparece. Então, são febre que não passa. A pessoa toda tarde ela tem febre, não tem explicação alguma, já tomou uma série de antibióticos e começa a apresentar febre. Ou então, às vezes, muito simples, às vezes, a mudança de um hábito intestinal. De repente, a pessoa que vai no banheiro a cada dois dias, ou então todo dia, de repente aquele hábito modifica. E as fezes também modificam. Às vezes pode até apresentar sangue.
Sim.
A presença de uma dor abdominal que não passa, que muitas vezes pode irradiar para as costas. Porque, na verdade, o sintoma está relacionado ao tipo de câncer. Quando eu penso na próstata, os homens, às vezes o câncer de próstata pode fazer com que ele tenha algum sintoma urinário, como dificuldade de urinar, a mudança do hábito urinário, começa a urinar à noite, toda noite acorda, pois às vezes algum sangramento, tá? O câncer de bexiga é muito comum a pessoa apresentar sangramento na urina. Quando vai para a mama, Mayara, a presença de um nódulo, a descarga mamilar, que é aquela secreção produzida, se está ferosanguinolenta. Quando é na língua, na boca, na garganta, a presença de uma feridinha que dói, que não cicatriza, que o paciente tem muito incômodo. Às vezes no esôfago, que é faz parte do trajeto alimentar, você de repente não consegue mais se alimentar de comida sólida, e de repente passa mais com pastoso, daqui a pouco nem o líquido consegue mais engolir. Então, são sintomas que vai de acordo com o tipo de câncer. Mas, de uma forma geral, é isso. Se você perceber algum desses sintomas, procurar um médico. Às vezes é um médico lá do seu postinho de saúde que está ali. Ele é capaz de ter essa sensibilidade, dessas informações, e lhe encaminhar para um oncologista adequado.
Tá certo, doutor Clécio. Obrigada, viu, pela participação. Boa tarde para você.
Eu que agradeço. Um abração a todos. E o melhor tratamento do câncer, gente, por incrível que pareça, é a prevenção.
É a prevenção, é verdade.
E enquanto, exatamente, 70% dos pacientes que chegam nos grandes centros de oncologia chegam com doença avançada, gente. A cura é pouco provável, o tratamento se faz, mas o ideal é você tratar o câncer numa fase precoce. A gente está cheio de artistas aí que trataram câncer, estão vivos. Eles estão vivos por quê, Mayara? Porque tiveram um diagnóstico precoce e uma coisa muito importante, tiveram acesso aos serviços de saúde oncológico. Não importa você ter um diagnóstico precoce se você não tem acesso a um hospital de câncer e ter acesso a bons profissionais.
Tá certo.